Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Nossa pregação hoje vai se basear no segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2. Versículos 1 em diante. Época mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Uma história muito interessante da sucessão do grande profeta Elias pelo profeta discípulo dele, Eliseu. Se formos ver as grandes épocas em que Deus fez estupendos milagres, observaremos que a época de Elias e Eliseu é uma delas, se destaca de fato. O reino estava dividido, reino do norte e reino do sul, 10 tribos no reino do norte, sob a liderança, no reinado de Acabe, um homem extremamente maligno, idólatra, anti-Deus, e estado espiritual baixíssimo do reino de Israel. Deus achou por bem, então, realizar grandes sinais por meio desses dois homens. Fez através de outros também ao longo da história bíblica, mas esses dois aqui constituíram uma fase muito especial. Vamos ler até o versículo 8. Segundo Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, estamos diante da Tua palavra. Que ela seja exposta de uma maneira séria, responsável, pela nossa parte, e que seja colocada nos corações pelo Teu Espírito. Que Ele mexa nas pessoas aqui presentes, nos eleve a Cristo, nos edifique com o que vamos ouvir aqui, e converta pessoas que precisam desesperadamente do Senhor Jesus Cristo, que porventura esteja em nosso meio. Sejas tu louvado e exaltado em tudo que vai ser dito aqui. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Ficamos logo sabendo que o que estava prestes a acontecer. Elias seria levado ao céu por um redemoinho. Agora, à primeira vista, dá vontade de parar e dizer: um momentinho, nós estamos lendo uma historinha para crianças? Aí veio um vento lá do céu e levou o profeta Elias. Historinha do tipo Era Uma Vez, ou um livro de lendas, que coisas fantásticas aconteciam, e que falam com muita naturalidade de algo incomum. Não. Nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus, que aqui conta uma história absolutamente real, fantástica, totalmente fora da nossa experiência. Um homem ser levado diretamente ao céu por um redemoinho. Não temos nenhum referencial para avaliar isso, examinar isso. Mas só porque foge da nossa experiência de vida, nós vamos deixar de crer. E a Bíblia muitas vezes nos convida a crer em coisas realmente incríveis. Crer em coisas incríveis. Tomando o conceito de incrível aí como algo que, por ser fora da nossa experiência, então, paciência, eu não vou acreditar. Mas a Bíblia nos leva a isto. E Deus, como que faz questão que nós sejamos colocados de frente mesmo para situações assim, para saber se nós estamos dispostos a entregar o nosso intelecto, entregar a nossa mente, a nossa capacidade de crer, de acreditar aos pés dele, dizendo: Senhor, sendo a tua palavra, sendo o Deus Criador que diz e que fala, sim, eu creio. Então, esta é a atitude de quem coloca a Bíblia nas mãos para ler, seja ler apressadamente algumas frases, seja para estudar com profundidade, não importa. A atitude de quem coloca a Bíblia nas mãos, ou quem vai ouvir sobre a Bíblia, ou ler alguma coisa sobre a Bíblia, deve ser esta: a Bíblia falou, creio, aceito. Afinal de contas, Deus não está obrigado a agir dentro da esfera do nosso conhecimento. Quem o obrigou a isso? E quando se trata de um Deus soberano, todo-poderoso, nós devemos estar prontos para aceitar o que ele disser. Que uma serpente cínica falou para o primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva? Não, Adão e Eva, paciência. Ali é uma representação, uma história lendária. Não, é literal. Os nomes deles foram citados várias vezes no Novo Testamento. Então, quando Deus diz que o diabo surgiu na forma de uma serpente, é porque foi. Qual os detalhes disto? Como é que pode isto? É outro assunto, cremos ou não. E quando diz que uma jumenta sentida, falou, magoada, uma jumenta magoada, falou para aquele profeta esquisitíssimo, chamado o quê? Balaão. Ela reclamou: por que que tu me bates? Se eu estou te livrando de morrer, porque tem alguém com espada ali para te matar, e eu estou querendo te livrar, e tu, é assim que tu me tratas? Ela sentida, cobrando um tratamento melhor por parte do seu dono que bateu nela. Então, uma jumenta que fala, eu vou crer nisso? É bom começar a pensar em crer, se não crer, porque é Deus quem diz isto. São coisas básicas isto, mas extremamente importantes. O fato é que, quando alguém chega a crer de fato em tudo que a Bíblia diz, incluindo a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, e a ele vai de uma maneira plena, total, desnuda diante dele, a ele pede perdão de todos os seus pecados, e a ele se confessa como Salvador, e dele pede salvação, quando alguém chega a este ponto de crer no mais importante que precisa crer, em termos bíblicos, nos tornamos um filho de Deus. E aí não tem conforto maior no mundo de saber que este Deus é fiel, verdadeiro, poderoso e não tem limites. Não tem limites. Eu sou filho de um Deus que não tem limites no seu poder, no seu amor, na sua bondade. O efeito psicológico disto, é para ser fantástico em nossas vidas, numa época especialmente em que só se fala em estresse, só se fala em doença psicossomática, em que os médicos dizem que os, sei lá quantos por cento dos pacientes não apresentam nenhum defeito, nenhum problema físico, clínico, mas é a mente que produz, é o estresse do dia a dia, é a correria, são as angústias, as frustrações. Então devemos combater muito, equilibrar muito essas coisas que querem nos perturbar, e de fato nos perturbam, mas com o mero saber, que não é tão mero assim, mas o saber espetacular, que temos um Deus no céu, que é nosso Pai, e que pode tudo. Inclusive levar alguém diretamente para o céu, sem morrer, como fez com Elias. Por três vezes Elias diz a Eliseu: vou para um lugar tal, no caso Betel, Jericó e o Rio Jordão. As três vezes Eliseu diz: fico não. Teimosinho, né? É porque era o ajudante do homem. Fico não. Eu vou, não há perigo de eu não ir. E Elias termina concordando. Por quê? Elias queria que Eliseu ficasse. Muito provável, não temos a resposta exata, mas para checar a lealdade do seu discípulo, que em poucas horas iria sucedê-lo. Lealdade em dois aspectos. Primeiro, com o próprio Elias. Estou para ir embora, fique aqui. Não, não, não. Para onde tu fores eu vou, não tem perigo, eu quero estar junto de ti até o último momento. Lembra da lealdade de Ruth para com Noemi, que depois se tornou, que era sua sogra, e morreu o filho de Noemi, marido de Ruth, estava em Moab. Ruth era moabita, estrangeira, Noemi era judia, voltar para sua terra e dizer: Ruth, pode ficar aqui, seu marido morreu, você está liberada, eu vou voltar para a minha terra. Disse: não, não, põe tu fores, eu vou, o teu povo será o teu povo, meu Deus será o meu Deus. Então Ruth foi de uma lealdade linda com a sogra, ex-sogra, Noemi. A história é muito bonita de lealdade. E dá gosto vemos pessoas leais, com quem a ajudou, com quem deu a mão, com quem a apoiou. Meu pai conheceu um empresário muito, muito bem sucedido aqui, que uma vez tirou do bolso uma foto muito antiga de um homem e mostrou para ele: meu pai, esse aqui é meu tio, que me educou, me orientou, me sustentou desde que eu era novinho. Perdeu pai e mãe, não sei os detalhes, mas eu não tiro do meu bolso a foto deste meu tio, qualquer que seja a calça que eu esteja usando, a camisa, mas eu levo o retrato dele. Uma demonstração belíssima de lealdade, até já quem tinha morrido, mas mostra o coração. Então é uma lição simples, mas poderosa. Sejamos leais e gratos a quem foi importante na nossa vida em algum momento da nossa existência, mesmo que hoje não seja mais importante, já esteja morando em outro lugar, ou já tenha até morrido, mas no coração temos esse sentimento de lealdade e de gratidão. E a lealdade para com Deus, de quem Elias era servo. Além da lealdade pessoal, seria importante que Elias demonstrasse zelo, aliás, Eliseu demonstrasse zelo, sendo testado como estava sendo, pela própria obra, pelo ministério. Eu vou contigo, eu quero ir até o fim. Se eu vou te suceder, eu quero estar perto de ti, eu quero encarar o fato de que o meu Senhor, o meu mestre vai embora. Eu quero estar pertinho, quero estar ligado com isso. Não vou ficar aqui e tu vais aí para um lugar, para o outro, Jordão, Jericó, Betel, e de lá vai embora para o céu. Não, não, eu vou até o fim. Eu quero estar envolvido nisto profundamente. Talvez fosse um teste que Elias estava fazendo com Eliseu. Me lembro que antes de eu me tornar pastor titular da Manancial, que eu fiquei nesse cargo 13 anos, mas antes desses 13, eu passei 7 anos conjuntamente com outro pastor lá, mais velho. Estava lá quase 20 anos, por sua vez. E que durante 7 anos, ele me testou, e ele foi me dando mais autoridade, lentamente examinando como é que eu iria sucedê-lo e dirigir a igreja. E às vezes, ao longo deste tempo, que foi muito longo, eu pensava, não está sendo cumprido demais esse tempo, ainda não me conhece, ainda não viu, ficava um pouco triste, inclusive. Mas eu sentia que ele estava me testando por zelo, zelo à igreja, zelo ao trabalho de Deus que ele iria deixar nas minhas mãos na qualidade de pastor, e me testou muito. Então, parece que Elias queria testar Eliseu para valer. Quem assume cargos ministeriais deve ser bem testado. Os diáconos, em 1 Timóteo 3 diz que devem ser experimentados, não novatos. Você pretende cargos honrosos na igreja de Deus, se prepare para ser testado, não só pelos líderes da sua igreja, mas pelo próprio Deus. Vamos em frente. Os discípulos dos profetas, havia escolas de profetas ali na época, nós não temos quase nenhuma informação sobre detalhes, como é que funcionavam essas escolas, mas havia vários profetas que moravam em Betel, em Jericó, e eles perguntaram se Eliseu estava sabendo o que ia acontecer. E todas as vezes, no caso duas vezes, Eliseu disse que sim e mandou que eles calassem a boca. Não sei por quê. Ou porque já estava sofrendo com a partida breve do seu mestre Elias, ou porque os alunos estavam querendo se mostrar, que já estavam sabendo o que ia acontecer previamente, ou para não ficarem falando de coisa tão delicada, eu não sei. Eu sei que o Elias deu um carão duas vezes desse, fiquem calados aí, eu estou sabendo o que vai acontecer, fiquem quietos aí. E onde eles chegavam, os profetas de lá já sabiam o que ia acontecer. Deus, nesse caso, não fez segredo. Ele revelou o que ia acontecer. E em muitas coisas, Deus revela, não somente para servos dele, mas revela de uma maneira geral ao mundo inteiro, coisas que vão acontecer, muito mais do que a maioria das pessoas pensam. Nós não sabemos cada detalhe do futuro, mas sabemos muitas coisas que vão acontecer, porque estão reveladas na Bíblia pela palavra de Deus. Sabemos que Cristo vai reinar 1000 anos neste mundo, que Ele vai voltar. Sabemos que vai haver o arrebatamento da igreja, será arrebatada até as nuvens. Coisas fantásticas, mas estão reveladas, e nós sabemos de antemão. Então, Deus revela mais do que nós muitas vezes pensamos, coisas que vão acontecer. Sabemos que vai surgir o anticristo, um homem terrível, profundamente influenciado pelo diabo, que vai dominar o mundo inteiro, o que dá fortíssima margem para acharmos que a globalização é o rumo para alguém que vai ser um ditador mundial, a quebra de fronteira entre países. E tudo isto ruma para aquilo. Sabemos que Satanás, falamos nele aqui no início do culto, vai ser jogado dentro do lago de fogo, que aliás foi preparado para ele e os seus anjos malignos. Sabemos muitas coisas que vão acontecer. Mas, quando vem da Bíblia, muita gente não se interessa. Agora, bota um vidente para dizer que um artista de Hollywood aí vai ser acidentado durante o ano que vai começar, e acontece de fato um acidente com aquela pessoa, pronto, aí fica famoso e sai nos jornais, nas televisões, que o fulano agora adivinha as coisas e prevê. Nostradamus, tão conhecido, e de vez em quando ele vem à tona que acontece alguma coisa parecida com outra, parecida, que ele disse, predições vagas. Sabe quando Nostradamus nasceu? 1503, mais ou menos na época de Lutero. Então tem mais de 500 anos que este homem, parece que era um médico, ninguém sabe direito a profissão dele na França, mas são 500 anos. E qualquer coisa que acontece no mundo estão ligados a identificar com algo que ele falou. Uma vez você leu nos jornais, está acontecendo isso aqui. Isaías predisse isso. Você viu na Veja alguma vez? Malaquias disse isto. Opa! Jesus falou assim, Paulo falou assado, Ezequiel disse isto. Nenhuma atenção aos profetas da Bíblia, e quando dão atenção é de uma maneira polêmica, jogando mil dúvidas em cima, só para dar manchete e vender mais jornal ou revista. Não estão muito preocupados. Quer saber o futuro? Até onde o futuro pode ser conhecido? Não precisa um pai de santo. Não precisa um terreiro. Não precisa ir ao Iguatemi. Iguatemi, é, de vez em quando tem lá tendas de cartomantes. Já viram? Nem notamos isso direito, mas estão lá de vez em quando. No lugar mais bem frequentado da cidade. Dificílimo de ser penetrado lá em termos comerciais, que eu sei a dificuldade de alguém colocar uma loja lá, que eu já conversei com pessoas que tentaram. Mas estão lá. E às vezes tem uma filinha de pessoas para falar, para ouvir o futuro. Pena. Porque o futuro está predito na Bíblia. O futuro do que Deus quer que nós conheçamos. Agora, o seu futuro exatamente é que você vai estar amanhã, sua profissão, o filho que vai nascer ou não vai, isso aí Deus não revela de antemão. Quer saber o futuro? Vá para a Bíblia. Elias se retira então para o Jordão, seguido de Eliseu e mais 50 discípulos dos profetas. Esses discípulos param a certa distância e os acompanham de longe, e os dois prosseguem até parar na frente do Jordão. Elias faz o seu último milagre, entre muitos que ele fez aqui, milagres fantásticos. Enrola o manto na mão, bate na água e o rio se divide em dois. Um milagre estupendo. Imagine você querendo atravessar a Barra do Ceará e bater no rio e ele se abrir em dois, ou que atravessar ali no caça e pesca o rio Cocó. Você bate com a sua camisa, tira, enrola na sua mão, bate, e o rio abre no meio e você atravessa. Você tem uma ideia do tamanho de um milagre desse, dividir um rio no meio. Agora, honestamente, eu sempre tive a sensação de que esse milagre foi meio gratuito. Eu olho, qual é a necessidade deste milagre? Porque os milagres de Deus registrados na Bíblia tem um propósito claro. As pragas que Moisés jogou sobre o Egito, conhecemos a história do Êxodo, é evidente, mostrar o poder de Deus que queria libertar aquele povo e endurecer o coração de Faraó e causar todo aquele clima, aquele drama que no final realmente culminou com Deus arrancando na marra o povo de lá, Faraó, não sei quantas vezes permitir, desistir de permitir, se arrependia e tudo. No fim, permitiu de vez, mas não era de vez, porque se arrependeu pela última vez e correu de novo. O Mar Vermelho se abriu naquela ocasião, e o próprio Jordão se abriu 40 anos depois, quando os judeus, vindo do Egito ainda, porque ficaram 40 anos rodando pelo deserto, mas na hora de entrar na Terra Prometida, o rio Jordão se abriu, esse mesmo rio se abriu e eles passaram, mas é evidente, uma multidão passar pelo Mar Vermelho, é um pedacinho de mar, inclusive, tudo indica o lugar que eles passaram, no início da saída do Egito, e na chegada lá em Israel, 40 anos depois, o rio se abre, duas vezes, o mar aqui e o rio lá, mas para o povo passar. Necessidade evidente. As curas, muitas curas registradas na Bíblia, miraculosas, ajudar a pessoa sofrendo, mostrar o poder de Deus, de quem fazia, e mostrar que aquelas pessoas que faziam aqueles milagres estavam autorizadas por Deus para falar palavras vindas de Deus. Então tinham muitos propósitos. Mas esse aqui não mostra muito necessidade. Dois homens não estavam sendo perseguidos por ninguém. Não sei por que não pegaram um barco para atravessar, mas Elias queria atingir um certo local, de onde ele seria então arrebatado no redemoinho para o céu. Ele queria ir para um certo local, tudo bem, porque não foi de barco. Por que Deus resolveu fazer um milagre tão grandioso? Tão grandioso, abrir um rio em dois. para dois homens atravessarem. Eu poderia sugerir que o milagre teve em Elias o efeito de mostrar o reconhecimento de Deus quanto ao ministério dele, como um prêmio final de carreira, como se fosse Deus aprovando o que Elias havia feito, a coragem dele, o zelo, a dedicação dele por Deus. Dizer, vem Elias, vou fazer a última coisa aqui para tu veres minha satisfação contigo. Não sei, talvez mostrar a Eliseu que ficava e aos 50 profetas que assistiam de longe, mostrar uma demonstração, mais uma, do poder de Deus, e agora Eliseu ir ficar sem o mestre Elias, mostrar que vale a pena seguir um Deus desse. Esse Deus não tem limites, não havia necessidade de temer nada, que é um Deus que abre um rio e meio, no meio faz o que ele quiser. Ambas as sugestões têm sentido, e poderia dar mais 3 ou 4 sugestões a vocês, mas vamos reconhecer, não passam de sugestões. Talvez o motivo pelo qual Deus resolveu fazer esse estupendo milagre não tenha nada a ver com o que eu disse aqui, em termos de sugestão. Eu prefiro mesmo é dizer, não sei porque Deus fez este milagre de uma maneira exata. Mostrar o poder dele, que ele desperdiça. Poder na hora que ele quer, porque à primeira vista é um desperdício. Fazer um milagre deixa para dois homens, mas Deus tem abundância de energia e poder nas suas mãos, não sei. Frustrante, não sabemos porquê, ao contrário. Pessoalmente, eu acho ótimo encontrar situações na Bíblia, milagres, relatos, doutrinas que eu não consigo entender bem e que eu não consigo ter uma explicação exata. Pessoalmente, eu gosto muito de encontrar situações assim. Nós somos muito acostumados a querer a explicação de tudo, querer entender tudo. Mas com Deus não pode ser assim. Ele não precisa nos explicar coisa nenhuma. Muita coisa ele explica, sim, por pura misericórdia, pela bondade dele, porque tem os propósitos dele, mas não tem a menor necessidade de nos explicar as coisas. Quando não tivermos ideia porque certa coisa aconteceu, só temos uma coisa para fazer: adorá-lo na sua soberania, na sua santidade. Adorá-lo. Falta de entendimento das coisas de Deus é um motivo excelente para adorá-lo. Não esqueça disso. Não para ficar frustrado com ele. Ai, Senhor, isso eu não entendo não. Ai, que coisa chata. Eu não entendi. Estudo e não compreendo essa doutrina. Estudo e não sei porque aconteceu aquilo. Parece uma contradição aquilo lá. Ah, muito melhor se eu soubesse mais, se eu fosse mais inteligente, ou se tu me revelasses mais coisa. É meio frustrante isso. É não. Aproveite momentos assim, situações assim, e adore-o. Senhor, que coisa boa ver a distância entre eu e tu. Coisa boa ver a minha insignificância, a minha pequenez, a minha ignorância. Coisa boa ver o teu tamanho, ver a tua independência. Coisa boa saber que tu não tens obrigação de revelar coisa nenhuma para ninguém na face desta terra, muito menos eu. Por que terias tu esta obrigação? Coisa boa é ser pequeno diante de um Deus tão poderoso. Eu, pessoalmente, gosto de agir desta forma. Aproveitar a ignorância, que é grande, quanto às coisas que Deus não revela, para adorá-lo mais e mais. Agora, entender por quê. Deus manda para cá um missionário com a esposa, com 4 filhos, e essa esposa, aos 29 anos de idade, aparece com câncer no pulmão e volta para os Estados Unidos, e com 30 dias ela está enterrada. E o missionário volta para o Brasil viúvo com 4 filhos. Eu não entendo. Isso aconteceu com a primeira esposa do pastor Haroldo Rainer. Por que Deus permite esta mulher vir para o Brasil passar poucos anos, mal começar o seu ministério aqui, como missionária, esposa de missionário, mãe de 4 filhinhos, e morrer desta forma? Eu não sei. Por que Deus permitiu que o pastor Oscar, há alguns anos, saindo da igreja, depois de um dia de serviço a ele, acho que um domingo, inclusive, foi brutalmente espancado por assaltantes, sem reagir nem nada, sem explicação nenhuma. Por que, Senhor? Não sei. Por que ele permitiu que a esposa do pastor Tomé Benefil, tirando o carro da garagem, sentiu que o carro passou em cima de alguma coisa, e essa alguma coisa era a cabeça do filho, que ela esmagou e morreu imediatamente? Porque Deus permite isso com um casal de obreiros, um pastor? Não sei. Por outro lado, porque Deus permitiu que Lutero e logo depois Calvino, os principais líderes da reforma, escapassem da tortura e da morte, os líderes, nos seus devidos tempos, Calvino um pouquinho depois de Lutero, um na Alemanha, outro na França, e depois Suíça, não foram torturados em momento algum, ninguém tocou neles enquanto companheiros, amigos, irmãos de fé, morriam torturados, barbaramente, centenas, milhares, ao mesmo tempo, na hora. E ninguém tocou neles dois. Não sei. Permite que um irmão que eu conheci, que morreu há pouco tempo, ficasse super milionário nos Estados Unidos, dinheiro sobrando, um homem que deu $1 milhão de presente para cada neto, quando cada um deles fazia 21 anos de idade, era o presente dele, era um cheque de $1 milhão. Enquanto tantos crentes fiéis passam a vida toda patinando financeiramente, lutando por um emprego, homens, mulheres com filhos, passando necessidade, e compram um carro, o carro bate, rouba no dia seguinte, pastores que compram carrinhos antigos, velhinhos, e roubam sem seguro nem nada. Senhor, eu não entendo, mas te adoro e reconheço a tua bondade, a tua soberania, a tua santidade. Então, não sabemos, porque Deus faz muitas coisas aos nossos olhos estranhas, tanto permitindo grandes sofrimentos, como permitindo grandes livramentos e coisas que a gente não entende, mas aproveite para adorá-lo. Versículos 9 e 10, que eu não li. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Elias convida Eliseu, então, pede alguma coisa. Mas Eliseu pede logo, antes que eu vá embora. Interessante, fica implícito que depois não seria possível. E aqui pode estar uma boa oportunidade, alguém lembrou, de mostrar que pedidos a santos mortos não têm sentido. Pensa aí, Eliseu, eu te dou uma semana. Então eu vou para o céu, vou direto no redemoinho, como já foi predito. É um pedido complicado que eu estou te fazendo aí, uma chance que estou te dando, pedir o que tu quiseres. Te dou uma semana, não mais do que uma semana, depois tu pede a mim, faz uma oração a mim, de alguma forma se comunica comigo, pense em mim e vai chegar até lá. O teu pedido aí eu faço. Pede antes, está escrito aí, pede antes que eu seja tomado de ti. Fica a sugestão, não há nenhuma doutrina aqui sendo claramente colocada, mas fica uma sugestão forte e muito significativa. Certamente que aqui era uma maneira de Elias mostrar satisfação e aprovação ao ministério do seu servo. Da maneira como eu sugeri, uma das sugestões que Deus queria mostrar para Elias, a aprovação que Deus fazia ao ministério dele, Elias, abrindo o mar, o rio em dois, aqui agora veio do próprio Elias mostrar satisfação ao seu ajudante, Eliseu. Pede o que quiseres. O que você quer? E fica logo uma sugestão, mais uma. Nós trabalhamos com pessoas ao nosso redor, colegas, subordinados, chefes. Quando estiver satisfeito com o trabalho de alguém, diga. Mostre. De alguma forma, é humano que o outro goste disso. Que se sinta incentivado com isto e por isto. Expresse isto. É claro que Elias aqui quis mostrar ele. Peça o que quiser, eu vou embora. Peça, meu querido discípulo, fiel discípulo, tanto tempo comigo. Peça. É uma medida de aprovação. Então procure ser reconhecido e expressar isso para as pessoas, até um toque humano que você pode dar. O que Eliseu pediu? Ele já havia presenciado muitos e estupendos milagres de Elias, inclusive o último, poucos minutos antes, quando o rio se abriu em dois. Imagina o tamanho deste milagre. Então, qualquer coisa perto do rio se abrir seria muito pouco. O que é que Eliseu pediu? Ele mostra um grande equilíbrio aqui e muita maturidade. Eu peço que me toque por herança porção dobrada do teu Espírito. Alguns acham que na época o filho mais velho tinha herança dobrada com relação aos irmãos. Era uma regra na época. Disse, não, com tantos discípulos de profetas presentes ali, quer dizer, existentes ali, Eliseu queria apenas ser considerado o herdeiro oficial do ministério de Elias. Deve ser isso aí. Eu penso um pouco diferente. Eu acho, como muitos outros intérpretes acham, que ele queria simplesmente ser mais abençoado, ou mais utilizado, ou mais habilitado por Deus do que Elias. Eu quero o dobro. Se tu tiveste poder aqui, eu quero o dobro. Se tu trabalhaste para Deus aqui, eu quero trabalhar o dobro. Se tiveste autoridade em nome de Deus, eu quero o dobro. Seria vaidade de Eliseu pedir duas vezes mais poder? Eu quero ser o tal. Porque se tu és famoso a ponto do próprio Acabe tremer todo quando ouve o teu nome, eu quero o dobro. Era o contrário. A vida do profeta era duríssima. Elias correu com medo de Acabe uma certa época, uma parte baixa, bem humana do pobre do Elias, em que ele inclusive se deprimiu profundamente, queria morrer. Porque Jezabel, mulher de Acabe, disse, vou matar Elias. Então, muitos profetas eram mortos, perseguidos. Era algo muito árduo, uma vida duríssima de profeta. Então, a porção dobrada significaria também problemas dobrados, perseguição dobrada, sem dúvida. Por um lado. Por outro lado, duas vezes mais bênçãos. Duas vezes mais oportunidades e mais eficiência no trabalho a Deus. Então, grande vontade de servir a Deus é que nós podemos ver quem é Eliseu, e um grande zelo pela obra. Eu quero o dobro. Aí ele diz, epa! Essa foi dura. Aqui, essa coisa aqui foi muito complicada que tu pediste. Pensei que, ele não disse, mas talvez pensei que era, sei lá, transformar uma pedra num passarinho. Eu não sei o que que... Elias achava que Eliseu ia pedir e poder de Deus, Elias tinha muito, mas... Essa é dura. Como se fosse fácil abrir um rio, né? Embora ele não tivesse pedido a Eliseu. Dura no sentido de que não seria fácil Deus dotar, fácil Deus querer dotar um homem com tanto poder. Porque ali já tinha muito. Dura para ele próprio Eliseu, como já comentei, porque teria um ministério de grande responsabilidade e dificuldade pela proa. Ou duro porque estava fora da capacidade de Elias fazer isso. Talvez um desses sentidos aí, ele disse que era duro, né? Isso aqui não dá para mim, não. Eliseu, tu pediste uma coisa que não dá para mim. Elias não garante a resposta, vocês viram? O grande Elias, que acabou de dividir um rio no meio. Sei não, Eliseu. Essa aí foi pesada. Mas foi o seguinte: se tu me vires no momento de eu ser arrebatado para o céu, vai acontecer isso. Tu vais ter poder dobrado. Se tu não me vires, não vai ter. É tudo que Elias pode afirmar ali. Tudo que Deus revelou para Elias foi isso aí. Não garanta a ele. Deixe isso pendente. Muito interessante. Seria um sinal. E o que aconteceu? Nós vamos ver na próxima semana, inclusive a belíssima partida de Elias, nós vamos ver em mais detalhes no próximo domingo, se Deus quiser. Mas uma pergunta a você aqui, no final. No lugar de Eliseu, o que você teria pedido? Esta é uma pergunta interessante. Coisas para o seu bem-estar, para o seu conforto. Sabe como é? A vida de profeta é dura. Tá, um baúzinho cheio de moeda de ouro, logo aqui para começar. Quero uma garantia de que eu não vou ser molestado, de que eu não vou ser perseguido, nem ferido, nem torturado. E tantas coisas poderia pedir. Ou pedidos visando o interesse do reino de Deus. Algo ligado com o seu serviço a Deus, seu ministério. Agora, em vez de se colocar no lugar de Eliseu, 900 anos antes de Cristo, ou seja, mais 2.900, quase 3 mil anos atrás, uma pergunta teórica, num contexto que você nem conhece, nem eu, esquece Eliseu. E você se coloca no seu próprio lugar, hoje. Não Elias, mas se Jesus Cristo aparecesse hoje à noite a você, ao lado da sua cama, e lhe perguntasse: o que que você quer? E lhe convidasse a dizer o que você gostaria que ele fizesse. Diga o que você quer. Peça a mim o que você quer. Mas saia da teoria. Se Jesus aparecesse, não, isso aí, o pastor está aí voando meio alto, que Jesus não vai aparecer ao lado da minha cama hoje à noite. Só que não precisa aparecer ao lado da sua cama para lhe convidar a pedir o que você quiser. Sabe por quê? Porque ele já autorizou a você pedir o que você quiser no nome dele. João 14, 3. 13, eu quero encerrar. Estou em João 14, 13. Tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu não quero falar muito, porque já quero encerrar, mas explicar mais detalhadamente. O segredo disto aqui é em meu nome. Esse é o segredo. Porque alguém poderia dizer: não, então eu vou pedir um automóvel, Jesus prometeu que eu pedi, Deus faz. Ou então está furado o que Jesus Cristo disse. Jesus nunca diz nada furado. Então nós temos que aprender a entender o que ele disse. E o segredo é: em meu nome, de acordo com os planos dele, com a vontade dele, com os critérios dele, passando pelo filtro da vontade dele. Mas o fato é que está autorizado, peça. Então não precisa dizer Elias dizendo a Eliseu, não precisa imaginar Cristo aparecendo a você pessoalmente, ele já lhe autorizou, peça. Ora, Eliseu fez um pedido a Elias muito equilibrado, muito ousado, corajoso, maduro e zeloso pelas coisas de Deus. Quero a porção dobrada do teu Espírito em mim, e aconteça o que quiser comigo. Ficou implícito isto. Eu vou sugerir, todo mundo tem caneta aqui, vou distribuir uns papeizinhos e vou sugerir, vou que cada um escreva uma coisa para pedir para Cristo agora. Uma. Você não estará defronte de Elias, dizendo: Eliseu, eu peço o que você quiser. Mas você estará diante do próprio Deus e você vai pedir uma coisa a Deus. Só você vai saber. Ninguém vai olhar para o lado. Você depois bota no bolso, rasga o papel, não escreve nada se não quiser. Claro, ninguém é obrigado a coisa nenhuma aqui, mas uma sugestão. Então vamos. Mas eu quero orar um pouquinho antes de vocês escreverem. Vamos orar e Deus nos abençoe. Santo Deus, nosso bom Pai, que cada um agora tenha seriedade de propósito lá no coração, para te pedir com seriedade, com a maturidade que cada um possa tirar do próprio espírito, pedir alguma coisa. Se alguém quiser pedir um carro, que peça. Um emprego, que peça. Aí, cada um sabe o que quer pedir, o que convém pedir, o que vai colocar diante de ti, só vai ser entre ele e tu. Os outros nunca vão ficar sabendo. Agora eu te peço sabedoria para que te peçamos coisas agradáveis aos teus olhos, coisas que te alegrem, que te deem prazer, que sejam úteis aos teus olhos, olhando pelo teu critério, pelos teus planos. E que essas coisas, ou que essa coisa que cada um vai pedir aqui, que a soma vai ser essas coisas, seja de fato em nome de Cristo, ou seja, conforme a santidade dele, os planos dele, os critérios dele, os interesses dele. Porque se não for, não vale. Aquilo que ele disse, como lemos lá em João 14, não vale, porque a condição que ele colocou é em meu nome. E se foi nome dele, dentro desses critérios, sim, ele dará. É promessa dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que cada um coloque o que deve colocar conforme o teu coração. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.